Esta é a Voz da América, na sua emissão em português, desta sexta-feira, 17 de novembro. Aqui na capital americana, 12 horas e 30 minutos, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 e 30 em Cabo Verde, Mariano Bartolomeu na produção, ao microfone João Santarrita, na sonorização Wang Xiaogang. Vamos começar com as notícias internacionais, os títulos das notícias internacionais. Nações Unidas alertam para fome na faixa de Gaza. Autoridades do Zimbábue declaram estado de emergência na capital, Harare, devido à cólera. A Renamo diz que a repressão da polícia deixa um morto e seis feridos em Moçambique. A polícia fala apenas em quatro feridos. Cabo Verde, Manesta manifesta vontade de aproximação à NATO. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe transmitimos através do emissor local da Voz da América. Claro está que pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet Voa Português. Também pode visitar-nos no Facebook, no X, que era anteriormente o Twitter, no Instagram, no YouTube, tudo em Voa Português. Para contactos, o nosso número no WhatsApp é mais um 202-251-9466. Mas para já as notícias internacionais. A Organização das Nações Unidas disse ter suspenso hoje mais uma vez a entrega de ajuda à faixa de Gaza devido à falta de combustível e avisou que a população poderá em breve começar a passar fome. Uma notícia de última hora diz-nos que o Gabinete de Guerra de Israel diz que vai permitir a entrada de dois caminhões de combustíveis diariamente na faixa de Gaza para que a ONU possa continuar o seu trabalho. Uma fonte oficial israelita diz que isso será o mínimo para ajudar a manter os sistemas de água e de esgotos e será acompanhado para se assegurar que não vai para o Hamas. Isto enquanto prosseguiam combates e bombardeamentos. A agência de notícias palestiniana disse que várias pessoas foram mortas e feridas num bombardeamento israelita a um grupo de deslocados perto do posto fronteiriço de Rafah. O exército israelita disse que as suas forças assumiram controle de um centro de comando do Jihad Islâmico e mataram três combatentes do Hamas numa escola onde foram encontradas várias armas. Israel disse também ter encontrado a entrada de um túnel no hospital de Al-Shifa, mas um médico no local desmentiu isso. O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, diz que 24 pacientes morreram nos últimos dois dias no hospital devido a cortes de energia. As forças especiais israelitas, que entraram no hospital quarta-feira, disseram ter encontrado provas de que os reféns capturados pelo Hamas, a 7 de outubro, foram mantidos ali e mostraram o que dizem ser um arsenal de armas no local. Hoje, em Israel, foi enterrar uma soldada israelita de 19 anos que havia sido capturada como refém. O seu corpo foi encontrado num edifício adjacente ao hospital. O Hamas disse que ela foi morta num bombardeamento israelita. Uma outra refém de 65 anos de idade foi também encontrada morta num outro edifício adjacente ao hospital. O Hamas anunciou, entretanto, a morte de um refém de 85 anos de idade. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções a seis pessoas afiliadas ao grupo iraquiano Kataib Hezbollah, aliado do Irão, que os Estados Unidos acusam de ser responsável por recentes ataques a tropas americanas e aliadas no Iraque e Síria. Tropas ucranianas expulsaram forças russas de várias posições na margem leste do rio Dnipro, estabelecendo várias testas de ponte nesses locais, disseram as autoridades ucranianas. Atravessar o rio Dnipro e transportar equipamento militar através do mesmo poderá permitir às tropas ucranianas abrir uma nova frente de combate no sul. A Rússia admitiu esta semana pela primeira vez que tropas ucranianas tinham atravessado o rio, mas disseram que essa força tinha sido destruída. As autoridades do Zimbábue declararam um estado de emergência na capital Harare devido a um surto de cólera, com milhares de casos suspeitos e dezenas de mortos. O presidente da Câmara de Harare, Ian Makoni, que fez o anúncio, atribuiu a situação à falta de abastecimento de água adequada na cidade. Ele acrescentou que o que se está a ver foi o que aconteceu em 2008, durante o surto de cólera que fechou a cidade e o país, e agora, disse ele, o surto regressou com força total. A Cruz Vermelha Internacional afirmou recentemente que o surto começou em fevereiro na cidade de Cheguto, e com cerca de 6.700 casos e 136 mortos. A ONU pediu uma investigação a notícias de uma segunda onda de assassinatos na região de Darfur Ocidental, no Sudão, em que teriam morrido centenas de pessoas. O Departamento de Direitos Humanos da ONU disse que informação preliminar, com base em informações, indicam que civis da etnia Masalit foram alvo de 6 dias de terror no início deste mês. Uma pessoa morreu e 6 pessoas ficaram feridas na sequência de tiros disparados pela polícia da República de Moçambique para reprimir uma manifestação de membros e apoiantes da RENAMO na vila municipal de Angoche, na província de Nampula. A acusação é do edil local e cabeça de lista daquele partido às eleições autárquicas, Issoufou Raja. Entretanto, um porta-voz da polícia, Zacarias Nakute, disse que 4 pessoas ficaram feridas e que os agentes tiveram de intervir depois dos manifestantes desobedecerem às normas.
O representante da RENAMO disse que os apoiantes pretendiam manifestar o seu descontentamento depois de o Conselho Constitucional ter solicitado à Comissão Nacional de Eleições a remessa de editais e atas das mesas de votação num prazo de 24 horas. Issoufou Raja acrescentou que os manifestantes queriam pressionar o órgão de gestão eleitoral a não enviar editais manipulados, mas também carregavam um caixão coberto com uma bandeira da Frelimo. Foi então que a polícia interveio.
Não houve nenhum motivo de fazer aquele disparo. Não se bateu nenhuma montra, não houve agitação. É a nossa marcha normal como temos feito. O que é que aconteceu hoje? Nós não sabemos.
O comando da polícia em Nampula reagiu em conferência de imprensa hoje, com o seu porta-voz a reconhecer que 4 pessoas ficaram feridas. Zacarias Nakute confirmou o pedido de realização da manifestação, mas afirmou que os membros da RENAMO desobedeceram aos preceitos legais que norteiam a manifestação ao portarem objetos contundentes.
A polícia teve que intervir como resposta a este ato de reposição da ordem pública. 4 cidadãos contraíram ferimentos e 5 outros cidadãos foram detidos por na obediência às normas elementares na realização da manifestação.
O porta-voz pediu à população que não adira a movimentos violentos.
Queremos apelar ao Partido RENAMO a não incentivar a população ao cometimento de atos de violência.
Face a esta situação, o pesquisador Marshall Manfredo entende que o país está diante de uma convulsão social que pode levar ao caos e, por isso, é preciso que se desbloqueie a cultura de convivência democrática, política e saudável entre os moçambicanos.
Aqui ocorre aquilo que se chama de violação dos direitos humanos, que são direitos fundamentais, não só para a Constituição de Moçambique, mas que são direitos fundamentais para as Nações Unidas. Cabe delegado de conflitos, há convulsões sociais, há choques políticos.
A manifestação em Angoche acontece numa altura em que o país aguarda com ansiedade a decisão do Conselho Constitucional sobre os recursos que tem em mão contra os resultados que deram a Frelimo a vitória em 64 dos 65 municípios nas eleições autárquicas. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. Vamos continuar com Moçambique e com essa questão do Conselho Constitucional, que pediu 50 editais e atas à CNE na sequência das reclamações da RENAMO sobre uma alegada fraude eleitoral nas autárquicas de 11 de outubro. Analistas dizem esperar que o Conselho Constitucional, após receber os editais, faça o devido escrutínio e não se deixe influenciar pelo poder político. Ramos Miguel.
Algumas das interpelações que o Conselho Constitucional faz têm incidência sobre alguns dos bastiões da RENAMO, onde este partido tem vindo a reivindicar a vitória. O jurista Zé Machicame considera incerto o desfecho das diligências que o Conselho Constitucional faz, porque este órgão tem sido muito legalista e está concentrado no cumprimento daquilo que a lei eleitoral e a Constituição da República expõem relativamente às eleições. Mas entende haver um conjunto de acontecimentos que coloca uma pressão acrescida sobre o Conselho Constitucional, sobretudo a preocupação expressa por vários segmentos da sociedade moçambicana relativamente a estas eleições.
Porque para vários quadrantes é impensável que a RENAMO não tenha ganho em autarquia. É o principal partido da oposição. É um partido que nós sabemos que tem bases sociais tradicionais. É certo que algumas dessas bases sociais tradicionais não são zonas autarquizadas, não têm eleições, rurais que não foram à fome, mas algumas dessas bases sociais importantes da RENAM estão em vilas no norte e no centro do país, principalmente. E são zonas que, independentemente de qualquer contexto sociopolítico que se vive em Moçambique, votaram na RENAM, ou votaram tradicionalmente.
Por seu turno, o também jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Ivan Maú, se espera que o Conselho Constitucional não esteja para defender interesses políticos.
Então, espera do Conselho Constitucional que, após receber os editais originais por parte da CNE, façam o devido escrutínio para presidente de São primeiro, decisão originais, que de facto vão de encontro com aquilo que são os resultados que foram anunciados pela CNE, e não sendo declarar que as eleições são nulas em alguns lugares, ou devido à recontagem, ou ainda pela repetição do próprio processo em alguns municípios. Infelizmente, é Moçambique, nós sabemos que o Partido Frelimo controla todas as instituições, inclusive os tribunais hoje em dia, que nós temos algum tipo de esperança, mostram-se que estão um pouco capturados.
Entretanto, Isaías Cunha, jurista e quadro sênior da Frelimo, diz que o judiciário, incluindo o Conselho Constitucional, funciona de forma independente e toma decisões em função da lei. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos até Cabo Verde, onde o governo divulgou um novo conceito estratégico de defesa nacional. Um documento que, segundo a ministra da tutela, Janine Lelis, visa responder às novas realidades, tendo em conta que o vigente já leva 12 anos. Analistas entendem que, independentemente da opção clara de aproximação aos Estados Unidos e à NATO, esta matéria deveria sempre passar pelo envolvimento do Presidente da República, que, por inerência de funções, é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Eugênio Teixeira.
O Brigadeiro Antero Matos diz que o conceito estratégico ora em discussão abarca a possibilidade da assinatura de uma parceria com a NATO, isto no quadro do reforço da cooperação já existente com os Estados Unidos da América, Portugal, Espanha, Brasil, entre outros, no sentido de combater a criminalidade transnacional.
Esse acordo eventual a ser estabelecido com a NATO iria apoiar Cabo Verde, debelar essas ameaças que estão descritas no Conselho Estratégico de Defesa. Como vê, essas ações políticas, na primeira vertente, cobrem esse aspecto de uma parceria estreita com a NATO e com alguns países.
Na opinião dos juristas João Santos, um instrumento de suma importância como a defesa nacional nunca deve ser socializado sem antes passar pela discussão do Executivo com o chefe de Estado. Santos diz que não está em causa a opção, mas sim a forma como ela é tomada, uma vez que, em seu entender, a medida não deve apenas vincular o Executivo em funções.
Já o anterior ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Chico Tavares, já tinha afirmado claramente na Assembleia Nacional, uma vez, que a opção de Cabo Verde no que se refere à defesa e segurança ia-se fazer com o parceiro privilegiado dos Estados Unidos e a NATO. Essa opção pode ser até a melhor, digamos assim, do ponto de vista dos interesses de Cabo Verde. Agora, a forma como se chega a essa opção é que é que criticável. Para as questões tão decisivas como esta, não faz sentido que o governo decida sem escutar o Presidente da República, que tem competências nesta matéria.
De resto, a questão da defesa, concretamente às Forças Armadas, tem sido falada ultimamente no sentido da necessidade da sua reestruturação. Neste particular, o Brigadeiro Antero Matos defende uma estrutura militar virada para a cooperação mais estreita com as outras polícias existentes no país, no sentido de reforçar e garantir a segurança interna. Já o Brigadeiro e também antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Carlos Pereira, considera que, no âmbito do novo conceito da defesa nacional, deve-se alocar mais meios para equipar a Guarda Costeira.
Primeiramente, deve-se dar maior ênfase, maior recurso para a Guarda Costeira, porque está ligada à segurança marítima. E a nossa economia está no mar, como deve saber. Aliás, somos um país de origem económica e social marítima. Então, a Guarda Costeira deve-se dar uma fatia maior. As forças terrestres devem ser umas forças residuais. Uma força que possa contribuir com a Polícia Nacional de debelar o maior risco que nós temos, os thugs, os traficantes.
Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
E agora vamos até ao Brasil, onde uma operação da Polícia Federal prendeu três suspeitos de planearem ataques terroristas no país. As investigações indicam que foram financiados pelo grupo islâmico Hezbollah, do Líbano. O Edgar Maciel tem mais detalhes.
A divisão antiterrorista da Polícia Federal foi alertada que o comando do Hezbollah estava recrutando e financiando pessoas ligadas ao crime organizado aqui no Brasil. Já foram feitas três prisões, a última no Rio de Janeiro, identificado como Michael Messias, um músico. Em depoimento, ele disse que esteve duas vezes no Líbano e alega ter sido contratado para um show de pagode no país. A Polícia Federal não acredita na versão. Na semana passada, dois brasileiros já haviam sido detidos, um deles no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando chegava do Líbano. Os suspeitos estariam planejando ataques terroristas contra sinagogas e escolas judaicas em todo o Brasil. A Interpol também foi acionada para prender outros dois brasileiros que estão no Líbano e são suspeitos de planejar atos terroristas. Entre eles, Mohamed Abdulmajid, acusado de ser um mentor e recrutador dos ataques. Essa operação gerou rusgas entre Brasil e Israel, já que a agência de inteligência Mossad assumiu a autoria das investigações e concluiu que os investigados são culpados. O ministro da Justiça criticou e disse que os suspeitos ainda precisam ser investigados. Flávio Dino diz que o grupo já era monitorado há tempos pela inteligência brasileira e que não vai aceitar interferência externa.
Todo e qualquer país que é fonte de informações deve respeitar a soberania brasileira. Ninguém que coopera conosco pode pretender substituir as instituições brasileiras e antecipar vereditos. Então, dizer que uma investigação brasileira que se processa sob supervisão do Poder Judiciário já concluiu pela responsabilidade de um grupo de pessoas ou de países... Isso é uma ingerência indevida.
O distanciamento dos governos brasileiro e israelense também ganhou força porque o embaixador de Israel no Brasil se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro para negociar a retirada de 32 brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Lula criticou a postura israelense no conflito.
E o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez. O Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, ao não levar em conta que as mulheres não estão em guerra.
Sobre as investigações do Hezbollah, diz que monitora os laços do grupo extremista e também do Hamas com o PCC, a principal facção criminosa do Brasil. Há suspeitas de atuação conjunta na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Edgar Maciel, Voz da América, Brasil.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse aos seus homólogos dos países da Organização de Cooperação Económica Ásia-Pacífico, APEC, cuja cimeira decorre em São Francisco, em vários, que o seu governo está comprometido com elevados padrões no comércio e com parcerias que vão beneficiar as economias de todo o Pacífico. Álvaro Lugero de Andrade.
Joe Biden disse que empresários americanos estão a reduzir riscos e a diversificar os seus investimentos, mas sem deixarem a China. No entanto, ele não hesitou em sugerir que os Estados Unidos e os parceiros do Pacífico poderiam oferecer às empresas uma opção melhor do que a China. O presidente americano também destacou que a economia do seu país investiu cerca de 50 mil milhões de dólares noutras economias dos países que integram a Organização Cooperação Económica Ásia-Pacífico em 2023, nomeadamente em tecnologias de energia limpa, aviação e segurança cibernética. Temos diferenças reais com Pequim quando se trata de manter condições económicas justas e equitativas e de proteger a sua propriedade intelectual, sublinhou, no entanto, Joe Biden, que procurou enviar uma mensagem clara sobre a liderança americana à medida que os líderes empresariais enfrentam os riscos no meio de guerras, por exemplo, no Oriente Médio e na Europa, e numa economia pós-pandemia ainda estável. Ele também passou algum tempo a falar com os dirigentes do Indo-Pacífico, a quem disse que Washington está empenhado em nutrir os laços económicos em toda a região. O presidente Biden encontrou-se também na quarta-feira com o seu homólogo chinês Xi Jinping e decidiram manter as conversações de alto nível e retomar conversações militares também de alto nível. Os Estados Unidos não acolhiam a cimeira anual de dirigentes da APEC, iniciada em 1993 pelo presidente democrata Bill Clinton, desde 2011. O grupo reuniu-se virtualmente em 2020 e 2021 devido à pandemia do coronavírus.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. E agora vamos voltar ao conflito no Médio Oriente entre Israel e o Hamas. Hoje, no nosso programa Washington Fora de Horas, eu tive a oportunidade de falar com o jornalista e colaborador da Voz da América, Ian Boechat, que se encontra em Jerusalém. Ele viaja pelo Médio Oriente. Ele encontrava-se em Jerusalém. E eu, na conversa que tivemos, comecei precisamente por lhe perguntar sobre o facto de, nas últimas semanas, já quando está a decorrer o conflito em Gaza, terem-se também intensificado os confrontos na Cisjordânia.
As ações militares aqui na Cisjordânia são praticamente diárias. Desde o início dessa guerra entre Israel e o Hamas, mais de 200 palestinos foram mortos na Cisjordânia. As ações militares têm ocorrido aqui de forma bastante violenta e contínua.
Parece que o Hamas, pelo que aconteceu hoje e pelo que eu leio, também tem uma presença aí na Cisjordânia, mas isto levanta uma questão, que é, se o Hamas está agora presente na Cisjordânia, isto indica que a autoridade palestiniana, que deveria controlar essa zona, está também a perder o controle da situação.
Não sei se é possível a gente dizer que está perdendo o controle da situação, mas com certeza a gente pode afirmar que a autoridade palestina tem perdido força aqui na Cisjordânia, mas o Hamas também está presente aqui na Cisjordânia, tanto como uma força política quanto uma força militar. Quando a gente entra em alguns campos de refugiados, a gente vê combatentes do Hamas e vê também bandeiras do Hamas espalhadas agora de forma bastante visível.
Israel proibiu a entrada de trabalhadores palestinianos. Como é que isto afeta as duas partes, os palestinianos e Israel?
Bom, em Israel, o setor da construção civil, por exemplo, está praticamente parado. Cerca de 90 mil palestinos trabalhavam no setor da construção aqui em Israel. 80 mil deles vinham da Cisjordânia e 10 mil vinham da faixa de Gaza. Isso significa também que o desemprego cresceu de forma assustadora na Cisjordânia. Há um outro componente que complica ainda mais a situação na Cisjordânia. Israel tem se recusado a repassar a arrecadação de impostos que faz com os palestinos e, nesse último mês agora, a autoridade palestina teve que atrasar o pagamento dos salários.
Aí em Israel, qual é o sentimento geral neste momento quanto ao primeiro-ministro israelita?
Netanyahu tem sido muito criticado internamente aqui em Israel, apesar de no primeiro momento ter havido uma união muito grande, uma união de um momento trágico, como foi o ataque do Hamas, uma união de guerra. Mas nesse momento Netanyahu tem recebido muitas críticas, em especial críticas muito fortes das famílias das pessoas que foram mortas nos ataques do dia 7, mas também daqueles que seguem reféns em Gaza. Nesse momento, há uma marcha desses familiares que estão saindo de Tel Aviv e amanhã chegam em frente à casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pedem a saída dele, pedem que algo mais seja feito para que os reféns venham, sejam trazidos de volta a Israel e que, seja, e se for necessário, inclusive, que haja uma negociação com o cessar-fogo. Há um sentimento de que Netanyahu foi incapaz de proteger Israel.
Olha, uma última pergunta só aí, sobre uma questão que me chamou a atenção, que é a evacuação de cidades israelitas, tanto no sul como no norte.
É verdade. Cerca de 200 mil pessoas estão desalojadas nesse momento, vivendo em hotéis aqui na região de Jerusalém, no sul do país, na região do Mar Morto. Não é uma situação fácil para ninguém.
Era o jornalista brasileiro Ian Boechat. Ele estava a falar conosco da cidade israelita de Jerusalém. Na página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial em África. Hoje, mais dois PALOPs estão em ação. São Tomé e Príncipe têm hoje pela frente a Tunísia, num jogo do Grupo H, onde estão lá também a Guiné Equatorial, a Libéria, Malawi e Namíbia. Vai ser muitas semanas de dificuldades para São Tomé. Hoje está também em jogo a Guiné-Bissau, está no Burkina Faso, num jogo do Grupo A, onde estão lá o Egito, Etiópia, Serra Leoa e Djibouti. Recordemos que há 9 grupos, os 9 primeiros qualificam-se para o Mundial diretamente, os 4 melhores segundos classificados vão a um torneio para escolher uma seleção que vai depois a uma repescagem internacional. Portanto, o objetivo é para ganhar ou fazer pontaria para o segundo lugar. Ontem, como os ouvintes já sabem, foi um dia bom para Moçambique, que foi ao Botswana ganhar por 3-2 num jogo do Grupo G, em que a Argélia bateu a Somália 3-1. Estão lá também a Guiné-Conakry e Uganda, Cabo Verde e Angola ontem empataram a 0 golos no grupo D. Foi um nulo, não só no resultado, como o que se passou no campo, com ambas as equipas a jogarem mal, sem ocasiões de golo, pelo que o encontro terminou com 0-0 no marcador. Vamos para a Europa, para os jogos de qualificação para o Euro. O Euro é já no próximo ano. Aqueles que pensavam ontem que ia haver que basada no Liechtenstein de Portugal, enganaram-se. 0-0 na primeira parte, foi só na segunda parte que Portugal marcou 2 golos. Portugal não conseguia furar a defesa do Liechtenstein. O treinador de Portugal é Roberto Martini.
Não era uma situação tática ou técnica, eu acho que a atitude foi muito boa desde o primeiro minuto, mas ficámos frustrados.
Frustração de Portugal. Volta a jogar no domingo contra a Islândia. Portugal já está qualificado com 9 jogos, 9 vitórias. Ontem, nos jogos de qualificação para o Mundial na América do Sul, os campeões do mundo, a Argentina, perderam em casa com o Uruguai por 2-0. Brasil perdeu com a Colômbia por 2-1. Os 2 golos da Colômbia foram marcados por Luís Dias, o homem do Liverpool, cujos pais tinham sido raptados há poucas semanas atrás, acabaram por ser libertados. Portanto, isto foi uma festa, não só para os pais que estavam no estádio a ver o jogo, para Luís Dias e para a Colômbia. Mau dia para o Brasil. Vinícius, do Real Madrid, saiu lesionado. Real Madrid está com problemas. O meio-campista Camavinga lesionou-se gravemente num treino da seleção de França. Não joga até ao próximo ano. No que diz respeito à classificação na CONMEBOL, na América do Sul, para o Mundial, a Argentina, apesar da derrota, continua no topo com 12 pontos. Uruguai tem 10, Colômbia 9, Venezuela 8, Brasil tem 7. Vai mal o Brasil. Aqui Washington, a voz da América, aqui na capital americana, neste momento 12 horas 57 minutos e 30 segundos. Eu vou recordar aqui, antes de passarmos o microfone ao Álvaro Lugero de Andrade para a segunda meia hora, as principais notícias a esta hora. A ONU disse ter suspenso hoje mais uma vez a entrega de ajuda à faixa de Gaza devido à falta de combustível. Avisou que a população poderá em breve começar a passar fome, mas uma notícia de última hora diz-nos que Israel diz que vai permitir a entrada de 2 caminhões de tanque com combustível na faixa de Gaza diariamente. Entretanto, Israel disse que encontrou uma outra refém de 65 anos de idade, foi encontrada morta num edifício adjacente ao hospital de Al-Shifa. Uma soldada israelita de 19 anos que havia sido capturada como refém foi enterrar hoje. O seu corpo foi encontrado também num edifício adjacente ao hospital. O Hamas anunciou hoje a morte de um refém de 85 anos de idade que disse ter sofrido um ataque de coração. Washington, voz da América, 12 horas 58 minutos 45 segundos aqui na capital americana. Eu vou-me despedir, vamos passar o microfone ao Álvaro Lugero de Andrade, que vai ter aqui mais meia hora de informação aqui na Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 17 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, produção Mariano Bartolomeu. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com, o nosso site, mas também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, com a referência VOA Português. O nosso número no WhatsApp para contactos é o mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão, autoridades do Zimbábue declaram estado de emergência na capital Harare devido à cólera. Nações Unidas alertam para fome na faixa de Gaza. Governo de Angola manifesta abertura para cooperar com autoridades da Guiné-Bissau no setor da defesa. Renamo diz que repressão da polícia deixou um morto e 6 feridos. Polícia fala em apenas 4 feridos em Nampula, Moçambique. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes, isso mais à frente. Mas antes vamos até começar na Guiné-Bissau, onde o chefe da Casa Militar da Presidência de Angola manifestou a disponibilidade do Executivo de João Lourenço de reforçar a cooperação no setor da defesa com a Guiné-Bissau, sobretudo na formação de militares dos 3 ramos das Forças Armadas. O general Francisco Pereira Furtado fez estas declarações hoje à saída de uma audiência com o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, em Bissau, onde ontem ele representou o Presidente João Lourenço na cerimónia do Dia das Forças Armadas. Furtado disse que Angola tem alguma experiência daquilo que é a reforma no setor da defesa e segurança das Forças Armadas da Guiné-Bissau, tendo ele lembrado que, na qualidade de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas, trabalhou durante 4 anos, entre 2006 e 2010, com antigos chefes militares na Guiné-Bissau. Ele reiterou que Angola manifesta sua disponibilidade de prestar toda a atenção e apoio necessário para a formação dos quadros e dos efetivos das Forças Armadas guineenses. Em Moçambique, uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas na sequência de tiros disparados pela polícia para reprimir uma manifestação de membros e apoiantes da RENAMO na vila municipal de Angoche, na província de Nampula. A acusação é do edil local e cabeça de lista daquele partido nas eleições autárquicas de 11 de outubro, Issu Forraja. Entretanto, o porta-voz da polícia disse que apenas 4 pessoas ficaram feridas quando agentes tiveram de intervir depois de manifestantes terem desobedecido às normas. Adina Soaleri tem a reportagem.
O representante da RENAMO disse que os apoiantes pretendiam manifestar o seu descontentamento depois de o Conselho Constitucional ter solicitado à Comissão Nacional de Eleições a remessa de editais e atas das mesas de votação num prazo de 24 horas. Issu Forraja acrescentou que os manifestantes queriam pressionar o órgão de gestão eleitoral a não enviar editais manipulados, mas também carregavam um caixão coberto com uma bandeira da Frelimo. Foi então que a polícia interveio.
Não houve nenhum motivo de fazer aquele disparo. Não se bateu nenhuma montra, não houve agitação. É a nossa marcha normal como temos feito. O que é que aconteceu hoje? Nós não sabemos.
O comando da polícia em Nampula reagiu em conferência de imprensa hoje, com o seu porta-voz a reconhecer que 4 pessoas ficaram feridas. Zacarias Nakuti confirmou o pedido de realização da manifestação, mas afirmou que os membros da RENAMO desobedeceram os preceitos legais que norteiam a manifestação ao portarem objetos contundentes.
A polícia teve que intervir como resposta a este ato de reposição da ordem pública. 4 cidadãos contraíram ferimentos e 5 outros cidadãos foram detidos por na obediência às normas elementares na realização de manifestação.
O porta-voz pediu à população que não adira a movimentos violentos.
Queremos apelar ao partido RENAMO a não incentivar a população ao cometimento de atos de violência.
Face a esta situação, o pesquisador Marshall Manfredo entende que o país está diante de uma convulsão social que pode levar ao caos e, por isso, é preciso que se desbloqueie a cultura de convivência democrática, política e saudável entre os moçambicanos.
Aqui ocorre aquilo que se chama de violação dos direitos humanos, que são direitos fundamentais não só para a Constituição de Moçambique, mas que são direitos fundamentais para as Nações Unidas. Cabe delegado de conflitos, há convulsões sociais, há choques políticos.
A manifestação em Angola acontece numa altura em que o país aguarda com ansiedade a decisão do Conselho Constitucional sobre os recursos que tem em mão contra os resultados que deram a Frelimo a vitória em 64 dos 65 municípios nas eleições autárquicas. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Hoje vamos falar de artes em Moçambique e também em Cabo Verde.
Que a crer levar minha vida assim, precisa pouco junto de mim. Quero levar minha vida assim, se vou ficar perto de mim, quer ter vindo e não passar.
Tito Paris, nome sonante da música cabo-verdiana, completou recentemente 40 anos de carreira. Aos 60 anos de idade, num espetáculo, ele celebrou essas 4 décadas no palco. O nosso colega Oscar Medeiros esteve a acompanhar o ensaio do concerto que assinalou os 40 anos de Tito Paris. Mais à frente iremos trazer esta reportagem, mas primeiro vamos até Moçambique, onde, no coração da vibrante cultura daquele país do Índico, dois nomes jovens se destacam: Cristóvão Júnior, um artista plástico de Chimoio, e Chantel Hassan, cofundador da promissora Caiciana, a Galeria de Arte na Beira. Enquanto Cristóvão é conhecido por suas obras provocativas, Chantel busca revigorar a arte local com sua galeria. Eles falaram com a nossa produtora Dani Steski no espaço Fala África e compartilharam detalhes sobre os seus recentes projetos, incluindo a exposição Primitivo e a visão da Caiciana. Dani Steski.
Cristóvão Júnior é conhecido por suas obras que não apenas encantam visualmente, mas também buscam despertar a reflexão e a ação em seu público. Enquanto Chantel Hassani acabou de assumir um papel fundamental na promoção da arte e cultura local, através da galeria que cofundou. Durante esta entrevista, exploraremos suas mais recentes empreitadas, incluindo uma exposição de Cristóvão Júnior na Beira, o projeto Sábado Colorido e a visão por trás da galeria. Sejam bem-vindos!
Olá, Dani. É um prazer estar aqui novamente no Fala África Voa. E estou muito feliz e espero partilhar muito daquilo que tem acontecido desse lado de cá, sobre o meu trabalho e a minha visão artística no momento.
Olá, estou muito feliz por estar aqui na Fala África pela primeira vez, como representante da Caiciana.
Estou muito feliz de tê-los aqui no programa. Cristóvão, atualmente a Galeria de Arte Caiciana, na cidade da Beira, está apresentando sua exposição intitulada Primitivo. Poderia compartilhar mais sobre a inspiração por trás desse tema e como ele se traduz em suas obras?
É uma enorme satisfação, primeiro, porque é uma galeria nova e eu tenho o privilégio de fazer parte de um dos primeiros eventos no mesmo espaço. Então, o Primitivo, nesse caso, vem de uma visão onde eu, como artista, levo uma mensagem de querer compartilhar e partilhar com as pessoas e a sociedade em geral sobre a minha primeira exposição, neste ano, que 2023, uma exposição individual, e ser o primeiro evento no espaço, na Galeria Nova Caiçana. E esta colaboração vem, acima de tudo, fazer com que eu leve uma mensagem, não somente por ser a primeira exposição, o primeiro evento, mas de fazer com que as pessoas tenham um conhecimento sobre o quão Cristóvão tem evoluído face à sua arte. Então, o primitivo tem uma vasta gama de significados, mas para este caso é levar a conhecer as pessoas que existe uma evolução no meu trabalho, tanto que eu atualmente trabalho muito mais com a técnica pontilhismo, são obras que fazem parte desta coleção, e fazer também com que as pessoas despertem, que é a minha narrativa Mukai, fazer com que as pessoas despertem, fazer com que as pessoas olhem e observem a arte numa outra vertente artística, cultural e também algo que pode acrescentar na mudança da nossa sociedade.
E Cristóvão, a exposição Primitivo teve início no dia 6 de outubro e estará em exibição por 30 dias, apresentando um total aí de 20 quadros. Eu gostaria de te destacar aí um dos seus trabalhos, A Luz Divina, que escolheu para compartilhar conosco hoje no programa. Pode nos contar brevemente sobre essa obra e por que a escolheu destacar hoje aqui no Fala África?
Eu gosto muito dessa obra. Eu fiz a mesma numa dimensão de 60x60. É uma técnica de pontilhismo, mas pontilhismo sobre a madeira. Então, existe lá na mesma obra um menino que está a olhar para cima. E a luz divina, por quê? Porque eu acredito no divino. Acredito nas coisas magníficas que o universo tem feito, não só para mim, mas também no mundo. As coisas que eu tenho observado. Então, é uma forma de apelar ou levar uma mensagem, uma informação do quão o divino é poderoso em nossas vidas. E o divino, talvez, eu acredito assim também, que uniu o meu caminho com o caminho da Chantelle Hassan, da Galeria Caiçana, para fazer com que essa exposição viesse à superfície. Então, estamos aqui hoje a falar da mesma. E eu só dou graças ao divino, dou graças a essa magnificância do poder da luz, nesse caso, porque na mesma obra tem um fundo preto, mas existe uma luz amarela que faz, que reflete ao redor da cabeça do mesmo menino. Então, é como se o menino estivesse a transcender da escuridão para a luz e, ao mesmo tempo, a olhar para o poder do divino.
Muito interessante. E Chantelle, é emocionante saber que a exposição do Cristóvão Júnior marca a estreia da Galeria Caiçana. Abrir uma galeria de arte é, sem dúvida, um passo corajoso e empolgante. Pode nos contar o que a inspirou a tomar essa decisão? E quais são suas visões e esperanças para o impacto da galeria na comunidade local?
Olha, o que nos inspirou a abrir uma galeria é o fato de eu também ser artista plástica. E quando voltei para a cidade da Beira, da Holanda, eu notei que não havia muitas oportunidades para expor. A maior causa disso era porque não haviam galerias que poderiam representar artistas, principalmente artistas que são novos no mercado, menos de 20 anos, por exemplo. Então, foi essa a minha iniciativa. Também porque eu queria que tivesse acesso a um espaço onde não é só para artes plásticas, mas é multidisciplinar, onde pode se envolver artistas plásticos, mas também músicos, performance. Nesse caso, introduzir um bocado sobre a arte contemporânea localmente.
Cristóvão, eu sei que você começou uma iniciativa para envolver crianças na arte. Você pode me contar mais sobre o projeto Sábado Colorido?
O projeto começou quando decoria uma exposição de um amigo meu, artista plástico, chamado Celso Manhente, quando no mesmo evento tiveram algumas crianças interessadas em aprender um pouco mais sobre a arte, desenhar, pintar. Então, conversei com o Celso, e resolvemos fazer um evento no sábado seguinte, que iria se chamar Sábado Colorido. Então, o mesmo evento era de caráter livre acesso, onde convidamos, abrimos um espaço, fazemos o lançamento de algum panfleto nas redes sociais, para convidar as crianças a fazerem parte do mesmo evento. E lá fomos fazer isso. Agora estamos já na 8ª edição e fazemos um evento de sábado sim, sábado não. Nesse caso, são 2 vezes ao mês, onde abrimos espaço no meu ateliê durante 3 horas para o evento. E, bom, está a ser muito bom, não só para mim, mas também para as crianças, porque temos um feedback muito positivo, aprendemos bastante e levamos uma informação muito importante sobre a arte e a cultura local. Então, para nós, como fazedores ou implementadores do mesmo projeto, está a ser muito satisfatório. E só damos graças aos pais encarregados de educação e às crianças que têm estado em nossos eventos.
Tá ótimo. O nosso tempo está voando aqui. Última perguntinha, Cristóvão, a Voz da América, em português, quer saber como você vê a importância da educação artística para as crianças e qual é o impacto que você espera alcançar com esse projeto?
Eu espero que o mesmo reflita depois. Por quê? Porque hoje nós estamos a plantar a informação nas crianças do quão importante a valorização e apreciação da arte e cultura local. Então, estamos num país, num espaço onde não existe muito sobre a educação artística. Então, nós, como artistas, também sentimos-nos comovidos com esse lado de levar a informação e educação artística para as crianças, visto que as crianças é que farão o futuro desta nação.
Cristóvão Júnior, artista plástico de Chimoio, e Chantel Hassan, cofundadora da Caiçana, a Galeria de Arte na Beira, estiveram à conversa com a nossa produtora Dani Steski.
Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing.
Vamos agora celebrar 40 anos de um dos mais conhecidos músicos de Cabo Verde, Tito Paris. Um concerto marcou os 40 anos de Tito Paris, concerto esse realizado em Lisboa. Antes, o nosso colaborador Oscar Madeiros foi ver como é que Tito se preparava para celebrar os seus 40 anos de carreira.
São 40 anos de carreira que fizeram de Tito Paris uma estrela musical do planeta. Foram muitos desafios e longos anos de experiência partilhada com outros artistas e milhares de fãs.
Cantar outras coisas que não têm nada a ver comigo. Por exemplo, fazer música para a banda sonora de um filme, por exemplo, onde eu fiz. Portanto, disse, faz os 40 anos, onde é que faz o Tito Paris o homem que é hoje.
A banda sonora do filme O Testamento do Senhor Nepomuceno foi uma experiência inédita.
Estava com um pouco de receio e depois falei com um homem experiente, muito experiente, que é um grande amigo meu, que é o Sérgio Godinho, e ele disse para mim, epá, tu vais fazer essa coisa. Ele não diz isso, ele diz de outra forma. Ah, tu vais fazer... Tu vais que eu sei que tu és capaz. E pá, lá fui, pá. Mas aí é a equipa, não sei o que mais. E ficou um trabalho maravilhoso. Não foi um desafio.
E a preferência entre as suas canções é comparada com os seus 4 filhos?
Eu gosto de todos. Se me perguntar qual é o filho que eu gosto mais, gosto dos meus filhos todos.
Entre os cantores que mais conviveu e apreciou, há muitas referências, mas o destaque vai para Bana e Paulino Vieira.
Bana é um rei da vida. Ele faleceu, mas, como sabe, o artista praticamente não morre, né? O artista viaja, é uma viagem infinita. Mas tem o Paulinho Vieira, portanto, que é uma referência onde é que eu aprendi muito com ele, o que eu sei que hoje aprendi muito com o Paulinho.
Depois do concerto no Coliseu de Lisboa, Tito Paris agendou para 2024 atuações em Cabo Verde, Angola e Moçambique, ainda no âmbito dos 40 anos de carreira.
Estamos a trabalhar nisso com os parceiros, porque isso, como sabe, viajar com muita gente é preciso ser parceiro.
O músico cabo-verdiano vai continuar a apostar em parcerias com outros artistas lusófonos e não só.
Acabei de gravar agora com o Maiacu um tema que está muito ouvido em Angola e também aqui no espaço lusófono. E eu faço parceria com muitos cantores.
A dupla com Rui Veloso tem sido das melhores experiências em palco ao longo dos 40 anos de carreira.
Ele é uma estrela maior da música do planeta. Ainda vai ter muitos anos de carreira.
E depois de tantos anos a caminhar juntos, Rui Veloso revela qual a sua maior admiração pela estrela do planeta.
No Tito Paris, a pontualidade. Não, o Tito é um homem, é Tito excepcional. Já o conheço há muitos anos. É um irmão mais novo, então. Portanto, gosto de tudo no Tito. É um artista, é uma estrela grande.
Tito Paris, que acaba de celebrar 40 anos de carreira, aqui em conversa com o nosso colaborador Oscar Medeiros. Antes também a Dani Steski falou com Cristóvão Júnior e Chantel Hassan de Moçambique, nesta edição de artes que teve a produção do Mariano Bartolomeu. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.
Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá no Tassiti, na mei nos tradição.
Sabura ela na nos terra Cabo Verde,
lá no Tassiti, na mei nos tradição. Dança mami criola, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Dança mami criola. Na passaça de um coladeira.
Pra ela, na nossa terra, cabe.
Na nota cintina, mei, nossa edição.
Pra ela, na nossa terra, cabe.
Na nota cintina, mei, nossa edição. Chega na mi bobeira, tão fonte. Calor de bom morininha, o cabo verde. Na mi vou ver tão forte que pam sentir calor de bom morrinha o Cabo Verde. Saburra ela na nos terra Cabo Verde, lá não tá sentir a mei nos tradição.
Saburra ela na nos terra Cabo Verde,
lá não tá sentir a mei nos tradição. Dança mami criola, cola na mim, pensa na passaça, vindo coladeira. Dança mami criola, cola na mim, pensa na passaça, vindo coladeira. Chega na mi boper tão forte que pam sentir calor de bom morrinha o Cabo Verde. Chega na mi boper tão forte que pam sentir.
Tahiti, Cabo de Borborinha, ao Cabo Verde.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington. E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos às notícias. A Organização das Nações Unidas disse ter suspenso hoje mais uma vez a entrega de ajuda à faixa de Gaza devido à falta de combustível e avisou que a população poderá em breve começar a passar fome. No entanto, há momentos, o governo israelita permitiu a entrada de 2 caminhões com combustível por dia naquele território. Entretanto, prosseguem combates e muitos bombardeamentos por parte de Israel. A agência de notícias palestiniana disse que várias pessoas foram mortas e feridas num bombardeamento a um grupo de deslocados perto do posto fronteiriço de Rafah. O exército israelita disse que as suas forças assumiram o controlo de um centro de comando da Jihad Islâmica e matou 3 combatentes do Hamas numa escola onde foram encontradas várias armas. O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, informou que 24 pacientes morreram nos últimos 2 dias no Hospital Al-Shifa devido a cortes de energia enquanto as forças israelitas vasculhavam as instalações em busca dos esconderijos de Hamas. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções a 6 pessoas afiliadas ao grupo iraquiano Kataib Hezbollah, aliado do Irão, que Washington acusa de ser responsável por recentes ataques a tropas americanas e aliados no Iraque e na Síria. Tropas ucranianas expulsaram forças russas de várias posições na margem leste do rio Dnipro, estabelecendo várias passas de ponte nestes locais, disseram autoridades ucranianas. Atravessar o rio Dnipro e transportar equipamento militar através do mesmo poderá permitir, assim, às tropas ucranianas abrir uma nova frente de combate no sul, na linha mais direta para a Crimeia. O governo russo admitiu esta semana pela primeira vez que tropas ucranianas tinham atravessado o rio, mas disseram que a força tinha sido destruída. As autoridades do Zimbábue declararam um estado de emergência na capital Harare devido a um surto de cólera, com milhares de casos suspeitos e dezenas de mortos. O presidente da Câmara de Harare, Ian Makoni, que fez o anúncio, atribuiu a situação à falta de abastecimento de água adequada na cidade. A Federação Internacional da Cruz Vermelha afirmou recentemente que o surto começou em fevereiro na cidade de Chectu, com cerca de 6.685 casos e 136 mortes. E assim terminamos esta emissão da Voz da América. De todos se despede Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.